Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o pesquisador sênior César Munhoz, e ele que é da Human Rights Watch, famosa HRW. César, muito obrigado por participar conosco, Zé Marcelino e eu, e também hoje nos estúdios nós temos o jornalista André Dutra e os trabalhos técnicos do Fontana. César, muito obrigado por participar conosco. Gostaria que, para iniciar a nossa conversa, você nos dissesse um pouco sobre a trajetória profissional. E após, vamos conversar sobre os últimos relatórios e as coisas do Brasil.
É um prazer conversar com vocês. Sim, eu sou pesquisador sênior da Human Rights Watch no Brasil. Faz 6 anos já eu faço pesquisa sobre violações de direitos humanos. Anteriormente eu trabalhei em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, como jornalista. Trabalhei na CNN e também na Agência Espanhola de Notícias, EFE. Eu sou espanhol.
Muito bem. Antes de entrar no relatório, César, eu pediria que você explicasse um pouquinho para os ouvintes como que se organiza a Human Rights Watch.
Olha, a Human Rights Watch é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo. É uma organização da sociedade civil. Não temos nenhuma vinculação com nenhum governo do mundo. De fato, não recebemos nenhum dinheiro de fontes oficiais, digamos, de governos. Mesmo da ONU também não recebemos dinheiro. E para manter a nossa independência. E nós fazemos pesquisas sobre violações de direitos humanos e campanhas, pressionamos os governos para uma melhoria da situação da vida das pessoas, ao final, sem importar a orientação política do governo, então, ou do país. Então, por exemplo, fazemos um trabalho muito crítico, obviamente, com o desastre de direitos humanos da Venezuela, ou, por exemplo, em Cuba, e também em lugares com quem governos de direita. Então, não, para nós é irrelevante a orientação política do governo.
Bom, vamos então falar um pouco sobre o relatório Máfias do IP, Violência e Desmatamento na Amazônia. Fale um pouquinho como surgiu a ideia desse relatório, e o título também é sugestivo, né? O porquê do título?
Sim, olha, é um relatório, uma pesquisa que eu fiz durante quase 2 anos, e as nossas pesquisas são baseadas em trabalho de campo, né? Nós não somos acadêmicos, então nós vamos a lugar e para entrevistar as pessoas que estão sofrendo violações dos direitos. E esse trabalho que eu fiz durante tanto tempo é baseado em visitas que eu fiz na Amazônia, com povos indígenas, com assentados do INCRA, e também com entrevistei a polícia, procuradores, promotores, autoridades locais também, para entender essa dinâmica de destruição ambiental e de violência na Amazônia. E começamos a pesquisa sem saber muito, não? Porque você não pode ir num lugar tendo uma ideia preconcebida do que vai querer achar, né? Então, nós queríamos ver as causas dessa grande violência e crimes ambientais na região, mas sem ter uma ideia clara de por que isso acontecia. E o nosso relatório são as nossas conclusões dessa pesquisa, né?
E, em cima desse relatório, assim, vocês avançaram um pouquinho. Qual é a causa de tamanho? O primeiro, vamos falar, talvez, sobre os números da violência, né, na Amazônia.
Sim. Olha, eu acho que a conclusão principal desse relatório é que a crise ambiental que existe neste momento na Amazônia não é só uma questão de meio ambiente, mas é uma crise de segurança pública e uma crise de justiça. Nós identificamos como os maiores causantes, as causas principais do desmatamento na Amazônia, grupos criminosos que estão atuando na região, que fazem a extração ilegal de madeira, estão envolvidos em fraude documental, corrupção para lavagem dessa madeira, por exemplo, por exemplo, tem atuação de serrarias ilegais. Então, tem toda uma série de atividades ilegais que, associadas à extração ilegal de madeira e também à grilagem, porque esse é outro passo da destruição que está relacionada com a atividade madeireira também. Então, esses grupos são formados por pessoas com dinheiro que financiam essas operações de desmatamento na Amazônia, que lucram com isso e que, para realizar essas ações, também usam a violência, né? Usam a intimidação, ameaça e ataques contra quem estiver na frente. Pode ser povos indígenas ou pequenos agricultores dos assentamentos do INCRA, que são um lugar realmente com muitos conflitos na Amazônia, e também agentes públicos, agentes do IBAMA, do ICMBio, até policiais. No, por exemplo, no relatório documentamos o assassinato de dois policiais que estavam atuando em operações de apoio ao IBAMA, e foram assassinados por estas redes criminosas. Então, essa, digamos, seria a conclusão principal do relatório. Então, para você parar o desmatamento ilegal na Amazônia, você precisa de uma atuação de segurança pública, de reforçar e fortalecer os órgãos públicos que estão atuando lá, a polícia, o IBAMA, o Ministério Público, né?
Eu gostaria que você falasse, assim, em que período o relatório cobre e, assim, se vocês quantificaram Sim. também o número de assassinatos.
Sim. Temos um problema nesta área, que é uma falta de números e confiáveis e oficiais, né? Os dados que nós temos, nós como que o Brasil tem, são coletados por sociedade civil, por organizações não governamentais que fazem um trabalho excelente, mas por que não são as instituições públicas que estão fazendo isso, né? Por que não é o Ministério Público ou o Ministério da Justiça? Então, os dados que temos principalmente dados coletados pela Comissão Pastoral da Terra, que mostram que houve mais de 300 assassinatos na última década relacionados com a terra, conflitos de terra ou acesso a recursos naturais na Amazônia. Só na Amazônia, 300 assassinatos na última década. Na verdade, a maioria deles aconteceram nos últimos 5 anos. Então, é um problema que não é novo, né? É um problema crônico da região e está muito relacionado com a impunidade, porque desses 300 casos, só houve julgamento em 14. Então, digamos, a chance de alguém ser punido por um assassinato desses é baixa. E por isso que continua acontecendo. Nós documentamos diretamente 28 casos de assassinatos. Significa que eu fui lá, eu fui no lugar, eu falei com as famílias, com testemunhas, com a polícia que está investigando, para entender, digamos, essa dinâmica dos assassinatos, né? E, obviamente, as conclusões que chegamos a um primeiro atuação dessas redes criminosas, que são extremamente violentas contra qualquer um, inclusive agentes públicos, e a questão das falhas nas investigações, que fazem muito difícil a denúncia e a justiça. Né?
Sim. Ô César, nós sabemos que a Human Rights não se envolve com o governo, até para poder manter a distância e trabalhar de maneira isenta. Porém, no Brasil, as políticas públicas, notadamente no atual governo, têm tido um grande incentivo, e eu vou repetir, um enorme incentivo na regularização de terra. Então, aquele ciclo que eu quero que você comente, como é que isso se dá, né? De desmatamento, retira as principais toras, aí a queimada e subsequente uso daquele espaço para gado, etc., e aí regulariza a terra para exploração ou venda dela, né? Se essa política pública, eu vou chamar de enviesada, ela não é tão ou mais importante do que a ausência de segurança pública, como você mencionou, que é algo importante. Claro que é. Assassinato é assassinato, seja onde for. Mas esse assassinato, eu entendo que ele está sendo incentivado por essa... incentivado, entre aspas, se você preferir, por essa política pública enviesada de uso e ocupação do solo. Como é que você comenta isso na sua prática lá?
Sim. Olha, não, quando eu falei dos governos, na verdade, o que eu quis dizer é que nós não temos financiamento e não temos posição partidária. Agora, nós criticamos os governos, e muito duramente. Então, não temos nenhum problema em fazer isso, e é nossa função quando eles estão violando os direitos humanos. Na questão que você coloca, realmente é muito importante, porque, obviamente, se você desmata, como você falou, você extrai a madeira mais valiosa da área, né, das terras públicas, depois você vai cortar a vegetação lá, vai queimar, por isso que vimos tantas queimadas em agosto, e vai colocar gado. Por que isso? Porque você tem expectativa de que vai ter uma regularização no futuro, né? Então, essa expectativa de que vai ser regularizado é um incentivo a essas redes criminosas, né? Porque você vai poder lucrar. E o negócio da grilagem é provavelmente mais lucrativo que da madeira agora, neste momento, especialmente em algumas áreas das áreas de expansão agrícola da Amazônia. É o grande incentivo para desmatar. Então, nós vemos com muita preocupação as políticas do governo Bolsonaro, não só essa questão da regularização, mas também nós achamos que o discurso do governo é muito negativo, né, porque na prática está incentivando as redes criminosas, que estão destruindo o patrimônio dos brasileiros, e o governo também está enfraquecendo as agências públicas de controle, né, os órgãos que deveriam estar combatendo a ilegalidade. Isso é algo que nós falamos diretamente ao ministro Salles. Faz duas semanas tivemos uma reunião com ele e falamos para ele diretamente. Estamos esperando que tenha uma mudança nas políticas, porque se não tiver mudança, se continuar assim, o desmatamento vai continuar e aumentar dos níveis tão alarmantes que estamos vendo agora, né?
Ô César, e como você analisa as acusações do presidente Jair Bolsonaro às ONGs que atuam na Amazônia, particularmente com os brigadistas que atuavam no Pará em Alter do Chão?
Sim. Olha, o governo, quando começou a atenção internacional por causa das queimadas na Amazônia, acho que primeiro acusaram as ONGs, depois acusaram a seca que não existe, né, no ano passado. Acusaram o Leonardo DiCaprio. Acho que também acusaram os povos indígenas de causa das queimadas. Então, só estão olhando a todo mundo, exceto a quem está por trás das queimadas, que são esses grupos criminosos, né, que primeiro fazem a extração ilegal de madeira e depois queimam a área para grilar. Então, essas acusações não têm nenhuma base, né? O governo nunca apresentou provas mostrando que as queimadas são feitas por ONGs. Então é muito irresponsável você acusar alguém sem nenhuma prova, né?
Eu vou explorar um pouquinho, César, essa questão das queimadas e o desmatamento. Acho que você passou levemente. Quer dizer, como é que você vê essa articulação? Quer dizer, a queimada é o primeiro passo no processo de extração ilegal de madeira, ela se articula, porque é isso que a imprensa tem divulgado muito, né? A questão das queimadas.
Sim. Olha, a Amazônia é um ecossistema úmido, não é como o Cerrado, ou, digamos, por exemplo, até o ecossistema da Austrália, da Califórnia, onde o fogo é parte, digamos, do ecossistema, é comum acontece, obviamente que você tem que controlar, etc., porque pode causar muito dano às propriedades, à vida, etc. Na Amazônia não é assim. Se você jogar tentar fazer um fogo lá é meio complicado, né? Porque é úmido, né? Então não acontece naturalmente. São fogos provocados. Então, por que acontecem as queimadas? Principalmente, não é o único fator, mas um fator fundamental, é porque parte do processo de roubo das terras dos brasileiros, das terras públicas. Então, primeiro estas redes entram com os tratores para abrem as ramais, né? Nas florestas para acessar as árvores mais valiosas. Antes eles cortavam tudo, mas agora estão entrando de forma seletiva porque é mais difícil detectar com satélite, né? Que tem outras árvores que eles deixam. Para isso, eles contratam pessoas locais que ficam lá na mata, às vezes semanas, né? Em condições de trabalho análogas à escravidão. Tem os caminhões, então é uma operação que requer dinheiro, investimento, não é tão barato. Uma vez que você retira a madeira mais, que vale mais, né? Aí, se eles não são detectados por ninguém, se ninguém for lá a ver, eles vão cortar tudo. Vão cortar toda a mata, deixar no chão, deixar vários meses para ela secar e depois vão queimar. Então, as queimadas são isso. A tentativa de abrir terreno para colocar principalmente gado, o que mais coloca ali. E é uma produção que é muito baixa intensidade, coloca pouco gado, é muito terreno, então não é algo que produz riqueza para os brasileiros, né? E nem trabalha para as comunidades que estão perto.
César, eu só vou repetir um pouquinho, porque são informações muito importantes a todos nós, né? Especialmente as nós brasileiros. Quer dizer, então, o ciclo do Cerrado, da mesma maneira que você mencionou Austrália, Califórnia, etc., o fogo é parte dele. Recentemente entrevistamos uma pesquisadora, Giselda Duriga, que ela mencionava a necessidade, inclusive, do fogo no Cerrado para a manutenção daquele ecossistema. O mesmo não se dá na Amazônia. Ele é provocado, ele é colocado propositalmente, exatamente para que seja feito, então, o desmatamento posterior e o uso disso de maneira, assim, extensível, gado extensivo, né? É um boi a cada não sei quantos hectares, é uma coisa ridícula, assim. Então, só quero repetir isso que você mencionou aos nossos ouvintes, porque a lógica que a televisão, né, fala, Austrália pegou fogo, nunca ninguém falou nada. Aquilo é ciclo, né? É a mesma coisa de pegar fogo no Cerrado e outros biomas. O que não se dá na Amazônia, quer dizer, isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Porque as fake news transbordam, né, nesse país, é uma coisa interessante. E, por verdade, acabam passando. Muito bom. Então, voltando um pouco às ONGs que foi mencionada, como é que estão as unidades de conservação por lá? Quer dizer, nós temos vários mosaicos, unidades de conservação e proteção integral, nós temos outras áreas especialmente protegidas, como terras indígenas e também de comunidades tradicionais. Essas áreas, elas estão razoavelmente seguras ou elas também fazem parte desse processo de invasão e dominação que você mencionou?
Sim. Olha, todas as florestas da Amazônia estão sob ameaça. Inclusive, eu diria que todas as terras indígenas, todas as unidades de conservação, não tem uma que você diga, nossa, não tem alguém querendo entrar e roubar a madeira. Isso está acontecendo em todas as unidades. É algo que não é novo, na verdade. Também tem essas ameaças aconteciam antes. O que mudou é a situação no terreno. Primeiro, com um presidente que, na prática, a mensagem que ele está mandando é: temos que desmatar. Assim, essa é a mensagem que está sendo ouvida lá na ponta, por esses grupos criminosos. E um Ibama e Senedia muito enfraquecidos. Olha, só para você, para comparar, no Maranhão, que é um estado muito grande, na verdade, tem o tamanho da Itália, o país da Itália. Em 2018, tinha 9 fiscais do Ibama que trabalhavam no terreno, 9 para um estado do tamanho da Itália. Então já era muito fraca a situação, tem muito pouco fiscal do IBAMA, né? Eu agora imagine isso no ano 2018. Ou 2019, quando esses poucos fiscais estão indo fazer a fiscalização, estão sendo atacados, insultados, atacados pelos grupos locais, grupos econômicos dessas áreas que estão envolvidas nas atividades ilegais. Por quê? Porque eles sentem que o governo não apoia os fiscais, não apoia o IBAMA, eles estão sozinhos lá. E isso eu sei em base a entrevistas com agentes do IBAMA, que falaram para mim. Eles não podem falar publicamente porque estão com medo de represálias. Mas eu entrevistei, na semana passada, entrevistei um fiscal do IBAMA, que me falou isso, que eles se sentem abandonados pelo Estado e pelo governo.
O César, nesse sentido que seria bom também outro destaque, né? Porque as famosas fake news, alguns até de pesquisadores da Embrapa, que dizem que o Brasil tem não sei quantos por cento do território protegido, quando na realidade as principais unidades de conservação de proteção integral, né, de proteção integral na Amazônia estão sendo solenemente invadidas e acabadas, né? Uhum. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto recentemente soltou um documento dizendo as ameaças sofridas por essas pessoas, né? As casas deles, ameaças pessoais às famílias. Portanto, vamos retomar algo que você mencionou, que é da segurança pública, né? Da necessidade primária de você ter a sua vida garantida, o seu trabalho garantido com o incentivo a essas questões relacionadas à regularização de terra. Quer dizer, nem as unidades de conservação estão sendo respeitadas e observadas, né? Isso é que é importante dizer, porque as pessoas podem entender, não, demarcou, portanto, está tudo ok. Não, negativo, elas estão sofrendo, se não mais, a mesma questão. Uhum. Bom...
César, quais são as medidas propostas por esse relatório que vocês elaboraram?
Sim, olha, a primeira medida básica é mudar o discurso do governo, né? Eu gostaria de ouvir o presidente do Brasil apoiando os representantes do Estado do Brasil, os agentes do IBAMA, do ICMBio, que estão lutando pela preservação da floresta dos brasileiros. Ainda não vi. As mensagens são ao contrário, né? De deslegitimar e fragilizar o trabalho dessas pessoas que estão lutando por nós lá, né? Então, essa mensagem é muito importante. E nós acreditamos que como esta situação é uma situação de crise de segurança pública e justiça, de redes criminosas, de grupos de crime organizado, quem deve adotar, ter a liderança para fazer um plano integral, uma resposta enérgica contra esses grupos, é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós tivemos uma reunião também com o ministro Moro, faz também 2 semanas, mais ou menos, e apresentamos essa recomendação nossa para ele. Ele não respondeu, mas nós achamos que é necessária a liderança dele, junto com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Essa seria uma recomendação principal. Também achamos que tem um papel para o Congresso de fiscalizar as políticas públicas, né, com uma investigação sobre a situação de desmatamento e violência na Amazônia.
E nesse sentido, eu vejo também um papel muito forte das ONGs, que estão sofrendo bastante lá. Recentemente entrevistamos aqui no programa Ambiente ao Meio pessoas que estão sendo expulsas desses locais pelo próprio Exército Brasileiro, o que parece que é algo orquestrado e, portanto, instituições, né, organizações como a Human Rights e outras com essa conotação têm um papel importante, entendemos nós. Muito bom, o programa... Pois não, César?
Eu só ia dizer que para nós é o mais importante realmente, você pode enviar o exército nós somos contra e pode ser útil em certas circunstâncias ou força nacional para proteger terras indígenas, mas ao final você realmente tem que desmantelar os grupos criminosos. Só estar lá presente não é suficiente, tem que fazer o trabalho da inteligência, o trabalho da polícia e acabar com a impunidade. Isso é o que está faltando.
É, então, e o que eu quero comentar é o contrário, né? O exército esteve lá para tirar as pessoas que estão ao lado dos índios, da comunidade local, e com o discurso que lá não é lugar para isso. E deixam os criminosos, né? Então você fica sem nenhum tipo de proteção. Então é exatamente o oposto que eles estão fazendo, e a gente aproveita para lembrar isso que foi dado aqui no programa. Ô César, infelizmente o nosso tempo se esgotou, então nós queremos agradecer imensamente o pesquisador César Munhoz, da Human Rights Watch, que desenvolve um processo, um trabalho extremamente importante para a clareza das políticas públicas, para o incentivo que elas sejam direcionadas às pessoas, de maneira geral, e não a pequenos grupos que dominam. César, muito obrigado pela sua participação, Fontana, como trabalhos técnicos, o André como nosso jornalista, André Dutra, o Zé Marcelino e eu, agradecemos muito a sua participação.
Muito obrigado, foi um prazer.
Muito bom, César.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.